As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
A Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas é um dos assuntos das 6 horas desta sexta-feira no Salão Nobre dos Espaços do Conselho, naquela que será a segunda sessão ordinária. Espera-se que o tema seja consensual, uma vez que esta é uma temática de grande importância para o Conselho em matéria de riscos de incêndio e de cheias, mas também noutras áreas como a sísmica. Anabela Freitas, a Presidente da Câmara de Tomar, já referiu publicamente que depois da aprovação do documento, o município pretende avançar na criação de uma comissão local de acompanhamento que será dividida por áreas de risco para o Conselho de Tomar.
Aquilo que está identificado no documento são basicamente cinco conjuntos de risco para o nosso concelho, derivado das alterações climáticas, é óbvio, não é? Cheias violentas e rápidas, incêndios violentos e rápidos, ventos fortes, ondas de calor ou de frio e a questão sísmica, porque estamos na falha e, portanto, não passamos ao lado. Aquilo que se pretende com estas, e, portanto, estando identificados estes que são os principais riscos que nós temos no nosso concelho, todo o concelho se tem que adaptar para fazer face a estes riscos, não é? E isso vai desde o material de construção que é utilizado, como se constrói, onde se constrói, que árvores é que se plantam. E, portanto, isto abarca aqui todo um conjunto de ações que o Conselho tem que fazer. Que eu entendo que o Conselho deve fazer. Para isso tem que ser criada uma comissão local de acompanhamento, que vamos, se calhar, dividi-la por ações, por áreas, mas que no fim tem que bater tudo certo. E aquilo que derivar daqui tem que ter consequência. Aquilo que eu gostava, quando tiver no terreno a estratégia, é que seja integrado nos nossos instrumentos de gestão do território tudo aquilo que são as ações que levam à minimização das alterações climáticas.
Tal como estava previsto, tudo aponta para o regresso da chuva durante o fim de semana, mas ainda assim as temperaturas máximas não vão baixar de forma expectável, ou seja, os valores vão continuar próximo dos 30 graus, sendo que no início da próxima semana poderão mesmo vir a atingir os 33. Por isso, todos os cuidados são poucos na realização de queimas e, como mau exemplo, serve, por exemplo, última quarta-feira, a altura em que houve lugar a várias ignições, um pouco por todo o distrito de Santarém, em virtude da atividade agrícola do género, que fugiram ao controle de quem as realizava. Apesar do índice de risco de incêndio estar-se num patamar reduzido, a verdade é que as temperaturas aumentam exponencialmente o risco de resultar em algum incêndio perante a realização de queimas, pelo que o mais sensato será mesmo adiar essa operação. Importa assim prestar atenção aos conselhos de Carlos Gonçalves, o comandante dos bombeiros municipais de Tomar.
Já se começam com estas temperaturas de 30 graus, há algum risco associado, logicamente. Por sugestão, poder-se-á dizer que as camas devem ser feitas com segurança, devem ser feitas com alguma precaução, e as precauções devem incidir essencialmente em aspectos como a hora do dia, fazê-las o mais cedo, ainda tão elevada como se registrou ontem, cerca das 15 a 16 horas, em que andou muito perto dos 30 graus, e aí, já com esse volume de temperatura, portanto, essa amplitude de temperaturas, já é bem possível que a cama se possa descontrolar e também, por outro lado, ter algum cuidado relativamente ao espaço onde está a fazer a cama, que seja no centro do terreno que se acabou de limpar, amontoar tudo no centro e deixar, quer dizer, toda a parte que circunda esse amontoado de sobrantes em espaço limpo. Se estivermos a fazer a queima muito junto a algum arvoredo ou mesmo silvado ou tipo de situação ser mais densa, poder-se-á dar, portanto, o descontrole da queima. Por outro lado, também ter atenção principalmente ao vento, escolher dias com menos vento para poder fazer isso, porque se tiver vento, muitas vezes projeta fagulhas e acaba por, às vezes, material incandescente, acaba por, às vezes, fazer, portanto, a ignição em espaços circundantes. Eu acho que é importante consultar os bombeiros da residência, os serviços municipais de proteção civil, ou então ligar diretamente pelo telefone 187, que vai direcionar para o Centro de Coração de Socorros, também informarão para o Conselho em causa qual é o risco de incêndio. Lembrar que entramos num período mais crítico, é possível fazer a queima dos sobrantes, excetuando se o risco estiver muito elevado ou extremo, que não poderá ser feito.
Neste sábado, dia 21 de abril, pelas 21 horas, há Festival de Folclore em Alviobeira. A iniciativa está inserida nos 30 anos do Rancho Folclórico e o programa começa às 18 horas com recepção e entrega de lembranças aos ranchos convidados. Como disse à Hertz a diretora do Rancho, Manuela Santos, este ano não vai haver desfile, iniciando-se logo de imediato no Centro Recreativo e Cultural de Alviobeira, o Festival de Folclore.
Nós estamos a celebrar o nosso 30º aniversário, é uma data importante para o Rancho de Alviobeira, já é uma longa caminhada, sempre no mês de abril, com o Festival de Folclore, que vai decorrer dentro dos moldes que têm sido nos anos anteriores, com a presença de 5 grupos, no Centro Recreativo e Cultural de Alviobeira, que é também sempre o nosso espaço de atividade e de espetáculos, e penso que vai correr bem este ano, como também tem corrido nos anos anteriores. Vai estar o Rancho Folclórico Etnográfico de Alviobeira, como não podia deixar de ser, o Grupo Folclórico Etnográfico de Vila Cova à Coelheira de Vila Nova de Paiva, o Rancho Típico da Amorosa, de Matosinhos, o Rancho Folclórico de Fortios, Porto Alegre, e o Rancho Folclórico da Casa do Povo do Tramagal, de Abrantes. Vai ter início o festival às 21h30, logo com o festival propriamente dito, com a atuação dos grupos. Não vamos fazer nem desfile nem passagem pelo palco. E, portanto, às 21h30 vamos dar início ao Festival de Folclore. O Rancho participa em festivais de folclore, sempre em regime de permuta. Nós estamos presentes nos festivais de folclore destes grupos e eles depois devolvem, por assim dizer, a sua atuação também participando no nosso festival de folclore. Tentamos sempre trazer grupos que de alguma forma nós nos identificamos, que gostamos também do seu trabalho, do trabalho que desenvolvem na sua região. E, portanto, penso que os grupos presentes vão fazer o seu melhor, vão permitir que seja um bom festival de folclore.
O Rancho Folclórico Os Camponeses de Peralva vai, uma vez mais, promover a atividade anual Caminhada Rota dos Quatro Moinhos, a realizar neste domingo, dia 22 de abril. A iniciativa tem paragem no mítico lugar dos Santos Mártires. Nuno Fonseca, diretor do Rancho Folclórico de Peralva, deu conta à Hertz, então, da realização desta iniciativa.
Vamos passar e tentar novamente visitar alguns, todos eles, 3 em ruínas, um ainda em pleno funcionamento, e mais haveria para explorar, uma vez que toda aquela região tinha moinhos, mas isso implicaria que fosse um percurso bem maior. Este percurso é cerca de 10 quilómetros, fazem com muita facilidade, é quase 20 anos, até mais abaixo, aos Moinhos da Ribeira, já de água, não dizendo como este que nós vamos ver, e tem que contar efetivamente cada vez com mais participantes, e esperamos que este ano seja também uma atividade boa, para esquecer algumas tristezas, não é? Já temos na Peralva um moinho a funcionar, efetivamente, era o chamado Moinho do Papagaio, que é hoje propriedade do Sr. Elídio. Há alguns anos nós fizemos lá uma atividade, e a partir dessa altura as pessoas descobriram que a Peralva estava ligada aos moinhos, ou seja, esta também é uma atividade para dar a conhecer aquilo que eram as qualidades e as riquezas endógenas da Peralva, uma terra que foi durante muitos anos próspera, e todas as terras envolventes, essencialmente da cultura de cerealífera, e por isso havia muito moinhos de vento, uma vez que a Peralva é uma terra ventosa. Mas paralelamente a isso havia também moinhos de água nas azenhas, junto à ribeira, que é a ribeira de Lamarosa, que é uma ribeira da Veselga, que fazia extrema com o nosso Conselho de Peralva, Freguesia de Peralva hoje, que é na ribeira da Veselga. A estrada de Ramiro havia também várias azenhas de água, já não existem, sabemos onde está alvado e onde elas existiam, são cimentadas, Agora, muito de vento, temos na Pralva as ruínas de três, e um deles está a funcionar em pleno, que é na Pralva.
É uma notícia, Rádio Hertz, um concelho vai receber Final Four da Taça de Portugal de Hockey em Patins. A candidatura tinha sido apresentada pelo Sporting e da Associação de Patinagem do Ribatejo. Candidatura esta que mereceu a aprovação da Federação Portuguesa de Patinagem numa corrida onde também estavam como candidatas a Cidade de Braga e Portimão. Ou seja, a 16 e 17 de junho, Tomar será palco para esta prestigiada competição, onde para além do Sporting Tomar vão marcar presença o Futebol Clube do Porto, o Ribadave e o Valongo, que será o adversário dos Leões na semifinal. O Costa, o vice-presidente do Emblema Navantino, já confirmou à ERT esta boa notícia.
Será mesmo em Tomar, segundo que a Federação confirmou ao Sporting Clube de Tomar, que é o clube que é responsável pela candidatura. É uma grande notícia para Tomar em primeiro lugar, uma grande notícia também para a nossa região. É reconhecido hoje como uma potência no mundo do hockey patins. Não podemos esquecer que é o segundo ano consecutivo em que o Sporting Clube de Tomar está na Final Four da Taça de Portugal. O Porto também, mas é um clube de outra dimensão, ou seja, é uma grande notícia para além de uma grande época que realizámos esta época nas competições europeias, também uma classificação que muito nos honra no campeonato, e ter uma final em Tomar com a dimensão de uma Final Four de hockey patins, um fim de semana inteiro com as duas meias finais e depois com a final, é certamente uma grande notícia e deixa-nos a nós muito satisfeitos.
E no plano desportivo, Hugo Costa, jogar em casa, por assim dizer, aumenta as probabilidades de sucesso do Sporting Tomar, pelo menos em chegar à final?
O Sporting Clube Tomar tudo fará, em primeiro lugar, para chegar à final. É conhecido que há uma equipa que, pela sua dimensão, tem uma dimensão superior. Não há jogos impossíveis, mas toda a gente conhece o Futebol Clube porque tem uma dimensão superior. O Valongo é uma equipa com um orçamento superior ao nosso. Mas, obviamente, a jogar em casa, todos faremos para derrotar o Valongo e conseguirmos um lugar na final da taça entre o vencedor do Futebol Clube Porto Ribadave. Mas mesmo que o mesmo não seja possível, e eu acredito que vai ser possível, que os jogadores vão tudo fazer para ganhar aquele jogo, mas mesmo que isso não seja possível, certamente é muito importante estarmos na Final Four e é de sublinhar termos um jogo em Tomar, e isso é importantíssimo.
O Mercado Municipal de Sardual recebe neste sábado, 21 de abril, entre as 8h30 e as 17 horas, o Mercadinho da Primavera. A iniciativa visa divulgar e promover produtos locais, aproximando produtores, associações, instituições e consumidores e promovendo ao mesmo tempo o desenvolvimento sustentável e comunitário. O Mercadinho da Primavera contará com a participação dos habituais vendedores do Mercado Municipal, de produtos concelhios, presentes no espaço Cada Terra, produtores e comerciantes de flores e plantas, bem como de associações e IPSS Conselhias. Os visitantes poderão encontrar à venda produtos frescos, flores e plantas, doces regionais e muito artesanato. Em paralelo com a venda e promoção de produtos, irá decorrer também um programa complementar, sendo que durante todo o dia estará patente uma exposição com trabalhos elaborados pelos alunos do pré-escolar do agrupamento de escolas e pelos utentes da Associação de Assistência e Domiciliária de Alcaravela e da Santa Casa da Misericórdia de Sardual. Destaque ainda pelas 10h30 para a realização de um workshop de arranjos florais e pelas 15h30 a atuação do Rancho Folclórico Os Camponeses Resineiros de Alcaravela. O Mercadinho da Primavera encerra durante o período de almoço entre as 12h30 e as 14h. Esta é uma iniciativa promovida pelo CLDS 3G Sardual e também em parceria com o município de Sardual, através do seu gabinete de apoio ao empresário. No próximo sábado, 21 de abril, pelas 20h30, realiza-se o concerto solidário da Adra em Troncamento. O espetáculo tem a participação especial do coro Adra Voices, que decorrerá na COFERPOR. Ana Carla Ávila, responsável pelo núcleo da Adra do Entroncamento, falou à ERTS do concerto, que não é o primeiro realizado por esta associação solidária e que tem como objetivo angariar fundos para primeiras respostas sociais.
Nós vamos fazendo estes concertos com a finalidade de sensibilizar a nossa localidade de que nós temos que ser solidários. Nós todos deveríamos ser solidários. E estes concertos também é para chamar a atenção de que existem pessoas que precisam de nós. É uma maneira de suprimir as necessidades de algumas famílias, temos estado a apoiar. E porquê e para quê? ao irmos este concerto solidário, contribuímos com um género alimentício, ou com dois, não é? Eventualmente. E este será um concerto, pela primeira vez, terá um custo de 5 euros. Estes 5 euros vão reverter todos, única e exclusivamente, para a nossa delegação local. Portanto, contamos com a presença de quem puder estar, porque a finalidade é derrubar muros e juntar-nos para uma sociedade melhor, ajudarmos os nossos meninos, os nossos idosos, alguns deficientes que também temos ajudado, e esse é o nosso objetivo principal. O concerto vai realizar-se no entroncamento, no próximo dia 21 de abril de 2018, no edifício da COFERPOR. Este edifício fica na Rua Estados Unidos da América, número 23, no entroncamento. É próximo, pertinho da Escola Rui de Andrade, para quem conhece a localização. E, portanto, foi o edifício que nós conseguimos ter para realizar este concerto. Se calhar não é a melhor sala a nível acústico, mas foi a que nós conseguimos. E como foi a que nós conseguimos, é nela que vamos realizar o concerto. Tem uma capacidade para mais ou menos 160 pessoas. Neste momento, entre convites, bilhetes, amigos, já temos mais ou menos 140 lugares, 130, 140 lugares confirmados, o que é muito bom.
No próximo sábado, 21 de abril, pelas 20h30, realiza-se o concerto solidário da Adra em Troncamento. O espetáculo tem a participação especial do coro Adra Voices, que decorrerá na COFERPOR. Ana Carla Ávila, responsável pelo... que não é o primeiro realizado por esta associação solidária e que tem como objetivo angariar fundos para primeiras respostas sociais.
Nós vamos fazendo estes concertos com a finalidade de sensibilizar a nossa localidade, de que nós temos que ser solidários. Acho que nós todos deveríamos ser solidários. E estes concertos também é para chamar a atenção de que existem pessoas que precisam de nós. É uma maneira de suprimir as necessidades de algumas famílias, temos estado a apoiar. E porquê e para quê? Ao irmos este concerto solidário, contribuímos com um género alimentício, ou com dois, não é? Eventualmente. E este será um concerto, pela primeira vez, terá um custo de 5 euros. Estes 5 euros vão reverter todos, única e exclusivamente, para a nossa delegação local. Portanto, contamos com a presença de quem puder estar, porque a finalidade é derrubar muros e juntar-nos para uma sociedade melhor, ajudarmos os nossos meninos, os nossos idosos, alguns deficientes que também temos ajudado, e esse é o nosso objetivo principal. O concerto vai realizar-se no entroncamento, no próximo dia 21 de abril de 2018, no edifício da COFERPOR. Este edifício fica na Rua Estados Unidos da América, número 23, no entroncamento. É próximo, pertinho da Escola Rui de Andrade, para quem conhece a localização. E, portanto, foi o edifício que nós conseguimos ter para realizar este concerto. Se calhar não é a melhor sala a nível acústico, mas foi a que nós conseguimos. E como foi a que nós conseguimos, é nela que vamos realizar o concerto. Tem uma capacidade para mais ou menos 160 pessoas. Neste momento, entre convites, bilhetes, amigos, já temos mais ou menos 140 lugares, 130, 140 lugares confirmados, o que é muito bom.
E assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. É tudo. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt. We'll be right back.